Estamos juntos mais uma vez. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Do 7 ao 11. Aleluia. Glória a Deus. A cela estava cheia ontem, Orlando. Estava cheia, hein? Glória a Deus, hein? Da hora, da hora. Classe A. Muito bom. Célula abençoada, morrinho zoom. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, amém? Não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Enviarei o Espírito Santo. Versículo 8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Vamos falar nessa noite sobre o Espírito Santo. Amém? Espírito Santo esse que já está nesse lugar, pairando sobre as nossas vidas, pairando sobre este templo físico. É por isso que nós tivemos um momento de louvor e adoração maravilhoso na presença dEle, e é por isso que Ele vai trazer revelação para as nossas vidas nessa noite, amém? Deus, Ele me deu o título, para você que gosta do título de pregação, Deus, Ele me deu esse título ontem à noite, quando eu estava preparando essa palavra. Você deve ter visto nas redes sociais da igreja, antecipe-se e anseie, tá? Por que antecipe-se? Eu procurei no dicionário, e a palavra antecipar significa o seguinte: fazer acontecer antes do tempo, fazer algo antes do outro, tomar a frente. E por que que Deus, Ele me deu essa palavra? Eu fui pedir a revelação para Ele. Ele me lembrou que no Antigo Testamento, e até os tempos de João Batista, lá no comecinho do Novo Testamento, pouquíssimos caras, dava, se bobear dá para contar nos dedos, das mãos e dos pés, né, pastor André? Aqueles que tinham um tete a tete com Deus, aqueles que tinham o acesso livre para ouvir a voz de Deus, para receber as direções de Deus, e esses que tinham esse privilégio, esses que tinham esse benefício, eles tiveram a oportunidade de se antecipar, anunciando e antecipando os preparativos para a vinda do Messias. Isaías fez isso, Jeremias fez isso. O profeta Daniel fez isso. Outros profetas fizeram isso, eles antecipavam, eles anunciavam a vinda do Messias. Ele mostrava, eles tentavam se colocar, eles se colocavam na frente do tempo, mostrando para todo aquele povo que precisava ver conserto, que precisava ver restauração, que precisava ver renovo, porque o Messias estava por vir. João Batista batizava, anunciando a vinda de Cristo, anunciando a vinda de Deus. Se antecipava da mesma forma. E o ansiar? Por que o ansiar? Por que o anseio? No dicionário diz: desejar com entusiasmo, querer ardentemente. E aí, se a gente for parar para pensar, depois da ressurreição de Cristo, depois que Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz, depois que Ele foi escarnecido, pendurado, maltratado, por amor a nós, pelo nosso pecado, por remissão dos nossos pecados, nós vemos os apóstolos, nós vemos os discípulos ansiarem pela manifestação do Espírito Santo, amém? Eles ansiavam pela manifestação do Espírito Santo, porque Jesus disse isso. Jesus disse isso: se eu não for, se eu não cumprir os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tem sobre a minha vida, por que que eu vim nessa terra? O véu não iria se rasgar. O Senhor, provavelmente, às vezes eu penso nisso, não sei se o Senhor iria se revelar a outro homem ou a outros homens, não sei se o Senhor iria levantar outros profetas, mas Deus tinha um propósito através da vida de Jesus, através da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus, que era liberar o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus estivesse disponível hoje para mim e para você, amém? Então, o que nós podemos entender com isso? Que a obra do Espírito Santo, ela é tão necessária quanto a obra de Jesus. Vou repetir: a obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Jesus Cristo aqui na terra, que ele começou lá atrás, 2020 anos atrás, e que se mantém viva até hoje. Não há outro nome mais conhecido do que Jesus Cristo. Mas ele só se torna conhecido até os dias de hoje, queridos, por causa do Espírito Santo. Amém? O ministério do Consolador, ou seja, o ministério do Espírito Santo, é essencial. Da mesma forma como foi no Antigo Testamento, quando os profetas anunciavam e antecipavam a volta de Jesus. O ministério do Espírito Santo hoje é essencial. Porque quando efetivamente Jesus veio, quando de fato Jesus veio, Jesus se apresentou para ser batizado por Jesus, por João Batista, ele prometeu e ensinou todos os seus seguidores a partir dali, que anseiem pela vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, queridos, testifica que Jesus completou de forma gloriosa a sua obra redentora. É incrível imaginar isso, porque o Espírito Santo, ele continua até hoje aperfeiçoando a obra da salvação de Jesus sobre as nossas vidas. Para e pensa. Deus se revelava aos profetas, se revelava aos homens de Deus, a poucos homens de Deus no Antigo Testamento, mas povos se perdiam, reinos entravam em pecado, caíam em frieza espiritual, e o pecado predominava. Jesus vinha, levantava outro, o profeta profetizava, o povo se corrigia, mas da mesma forma o povo de novo se rebelava contra Deus e ficava nesse ciclo. Vou mandar, vou ir até a terra, vou ter que fazer algo diferente. Vou para a terra, vou ir em forma de homem, vou abrir mão de toda a minha glória, vou me despir de tudo aquilo que eu sou, para me tornar semelhante àqueles que estão na terra. Jesus veio, se fez homem, Deus veio, se fez homem, se apresentou como Jesus, viveu no nosso meio. Viveu como eu e você nós vivemos, trabalhou como eu e você hoje nós trabalhamos. Deve ter adoecido, deve ter ficado triste, deve ter pensado se valia a pena. Com certeza pensou, porque tem aquela passagem: Senhor, se possível for, aparta-se de mim esse cálice, não é verdade? Viveu como eu e você nós vivemos hoje aqui, enfrentou lutas iguais e com certeza maiores daquela que hoje nós enfrentamos. E é por isso que a palavra de Deus, ela fala para a gente também, que eu e você, as lutas que nós enfrentamos, nós temos força suficiente para passar por cima delas. Ou seja, não há tentação, não há prova maior do que aquela que nós não podemos suportar. É o que diz a palavra. Mas continuando, abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. e versículo 15 a 17. Versículo 15 ao 17. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro, lhe dará o Espírito Santo para estarem com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, estará em vocês. Bora, Jaque, por favor, vai no versículo 12 desse capítulo, para que a gente possa entender algo tremendo. Olha só, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. 13, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14, o que vocês pedirem em meu nome eu farei, mas por quê? Como Ele fará? É o Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo ouve a nossa oração, e é o Espírito Santo que faz a ligação com as nossas vidas, com a vida de Jesus, e automaticamente com a vida de Jesus, ao trono da graça de Deus, porque Ele está assentado à destra do Pai. O Espírito Santo, queridos, através do Espírito Santo nós podemos fazer coisas iguais ou maiores a que Jesus fez. Como maiores? Já preguei sobre isso aqui. Por que nós temos condições de fazer obras iguais ou maiores a que Jesus fez? Muitas vezes a gente fica pensando coisas gigantescas, enormes. Como? Como que eu posso orar por um enfermo e ele ser curado? Como que eu posso orar para uma pessoa endemoniada e ela se liberta? Não se trata somente disso. É claro que Deus Ele derrama esse poder. É claro que Ele vai ativar esse dom sobre as nossas vidas. Mas nós temos o Espírito Santo. O véu se rasgou. O Espírito Santo está disponível. Sabe como é que eu, Eric, posso fazer obras maiores das que Jesus fez? Eu, Eric, tenho 34 anos. Talvez eu possa viver até os meus 80, 90, 100, até Jesus voltar, talvez. Então, olha quanto tempo eu tenho ao lado do Espírito Santo para fazer obras, para acumular galardão, para ser abençoado por Deus. Olha quanto tempo eu tenho. Jesus só teve 3 anos. Jesus, o ministério de Jesus durou 3 anos. Se eu tivesse aceitado Jesus hoje, talvez eu teria mais 30, 40, 50 anos para servir a Deus. E é por isso que eu e você, nós temos condições de realizar obras iguais ou maiores a que Jesus fez, amém? Uma, porque nós temos tempo suficiente. 2, porque nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. O Espírito Santo que nos dá acesso à sala do trono da graça, a fim de buscar graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo, acesso livre a Deus, acesso irrestrito a Deus. Nós temos o Espírito Santo, amém? Com a morte e ressurreição de Jesus, nós fomos justificados. Ou seja, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós, pois nós temos o Espírito Santo. Por que que nós temos o Espírito Santo também, queridos? Porque é Ele que vai vir nos contestar. Nós estamos aqui ouvindo a palavra. Amanhã nós vamos sair para a nossa correria do dia a dia. Nós vamos ser tentados pelo inimigo, porque a palavra fala que o mundo jaz do maligno, e o inimigo está ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Nós seremos tentados, nós seremos provocados, nós seremos empurrados para o inferno, mas o Espírito Santo está do nosso lado. Quantas vezes Ele já não falou no nosso ouvido: você vai mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Você vai falar isso mesmo? Você vai julgar a si mesmo? Você vai apontar o dedo mesmo? Você não vai para a igreja mesmo? Você não vai para a célula mesmo? É mesmo que você não vai orar? É mesmo que você não vai ler a palavra hoje? É mesmo? Está lá contestando, está lá ponderando. Aí a gente peca, aí a gente pisa na jaca. Misericórdia, errei. Senhor, me perdoa. Vem o Espírito Santo e nos consola. Nos consola. Nos coloca de pé novamente. Nos coloca na posição novamente. O Espírito Santo testifica aquilo que estamos fazendo de errado, mediante o sacrifício na cruz de Jesus. E é por isso, Ele faz isso para que nós não venhamos a pecar, para que nós venhamos a tão somente precisar ansiar pela presença do Espírito Santo. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 41 e 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e 42, perdão. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve o acréscimo de 3 mil pessoas. E eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e as orações. Queridos, a primeira atuação do Espírito Santo, depois que Jesus foi crucificado, foi essa. A primeira atuação do Espírito Santo foi o apóstolo Pedro ministrar, ser batizado. Coloca de novo, Jaque, por favor. O apóstolo Pedro, alguém que havia negado Jesus 3 vezes quando ele foi crucificado, mas ele ansiou pelo Espírito Santo. Eles se dedicavam, no 41, Jaque, eles ansiavam pelo Espírito Santo, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados pelo Espírito Santo. Mais de 3 mil almas foram acrescentadas. Mais de 3 mil almas aceitaram Jesus. Como um dia eu e você, em um determinado culto, nós aceitamos Jesus, porque nós somos motivados, impulsionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, a salvação em larga escala, através das igrejas instauradas após a ressurreição, teve início e se mantém até os dias de hoje, tão somente e exclusivamente pela atuação do Espírito Santo. Nós não estaríamos aqui se o Espírito Santo não permitisse. Não estaríamos aqui. A obra de Jesus nas nossas vidas se dá através da obra do Espírito Santo, ou seja, não existe uma coisa sem a outra. Nós não podemos alegar que nós seguimos Jesus, que nós somos discípulos de Jesus, que nós vivemos no cristianismo autêntico, verdadeiro, efetivo, se nós não dermos espaço ao Espírito Santo, se nós não desejarmos, se nós não ansiarmos o Espírito Santo. E eu vou te mostrar isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vou te mostrar o que o Espírito Santo faz no nosso meio. Quais são as funções do Espírito Santo. Olha só. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ensina a igreja. O Espírito Santo, ele inspirou cada homem de Deus, cada pessoa, cada um daqueles que escreveram alguma coisa na Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, porque a revelação, queridos, a revelação não vem através de guia. Não existe um manual de revelação, não existe um livro que fala como receber a revelação, não existe. Não tem como você vir mergulhando na palavra e perguntar para o Léo: Léo, como é que eu recebo a revelação? Qual o passo a passo para receber a revelação? A revelação não vem com instrução, a revelação vem tão somente pelo Espírito Santo. E eu e você, nós temos que buscar o Espírito Santo, porque Deus, Ele tem muita coisa para revelar para as nossas vidas, Ele tem muita coisa para nos mostrar, Ele tem muitas experiências para derramar sobre nós, e tudo isso acontece tão somente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo abre o nosso entendimento quando a gente está lendo a Bíblia. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende, principalmente para quem está chegando agora, está começando, nossa, é muito difícil. Mas peça pelo Espírito Santo, peça para Ele te mostrar, peça para Ele abrir o entendimento, porque Ele abriu o entendimento daqueles que escreveram essas palavras. Foi Ele que abriu o entendimento. E Ele deseja abrir o nosso entendimento para que a gente entenda, para que a gente receba a revelação, porque, meu, a palavra de Deus, ela se renova a cada versículo. Se a gente lê um versículo hoje, se a gente está direcionado pelo Espírito Santo e lê amanhã esse mesmo versículo, é outra revelação, é outra direção. É por isso que a gente fala que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é como uma faca de dois gumes, que vai cortando, que vai ensinando, que vai moendo, que vai mostrando. Atos capítulo 13, versículo 2. Quem está entendendo? Pode dar uma glória a Deus? Atos capítulo 13, versículo 2. Olha só. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo, para que a obra, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-se as mãos e os enviaram. Queridos, Jesus, Ele se beneficia da obra do Espírito Santo para governar a igreja. Jesus, Ele deixou o Espírito Santo para que ele seja a ferramenta para que a igreja seja governada da forma como Ele quer. Por quê? Quem capacita? É o Espírito Santo. Quem equipa? É o Espírito Santo. Quem ativa os dons? Os dons já foram derramados sobre as nossas vidas. Eu e você, nós temos dons específicos. Talvez a gente não sabe, talvez você não sabe o dom que Deus te deu. E como é que a gente ativa esse dom? Pedindo para o Espírito Santo. A gente não precisa pedir o dom já foi derramado. Espírito Santo, ativa esse dom sobre a minha vida. Ativa. Ele ativa os dons para que os devidos ofícios da igreja de Cristo na terra sejam realizados. Os dons já foram liberados pelo propósito de Deus sobre a vida de cada um de nós. Mas nós devemos ter a motivação, nós devemos ter um anseio para que esses dons sejam ativados pelo Espírito Santo. Anseie usar esses dons. Anseie por esses dons sobre a tua vida. Peça ao Espírito Santo, Ele está do nosso lado a todo tempo Ele está ao nosso lado, João capítulo 3, versículo 5, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Quer saber mais uma função do Espírito Santo? O Espírito Santo, como nenhum outro, o Espírito Santo, Ele tem a função de unir a igreja. O Espírito Santo, ele não só tem a função, mas ele tem o poder de unir a igreja. Não vai entrar no reino do céu se não for pelo Espírito Santo. E o reino do céu, o reino de Deus, é a nossa morada. É onde todos nós do Bola de Neve devemos estar. É onde todos aqueles da Assembleia de Deus devem estar. É onde todos aqueles da Presbiteriana devem estar. É onde todos aqueles da CVC devem estar. Da Palavra de Vida devem estar. O Espírito Santo é que une o corpo de Cristo. Às vezes você põe a beleza, glória a Deus, a marcha para Jesus. Tem marcha para Jesus. Queridos, os conselhos, movimentos, marchas, o máximo que essas ações conseguem fazer, se não forem induzidas e conduzidas e impulsionadas pelo Espírito Santo, o máximo que pode acontecer com isso é uma unidade organizacional. É uma unidade organizacional que apenas passa um verniz, passa apenas um pano. Meu irmão, vem cá. Eu e você, nós somos um só em Cristo Jesus. Nós vestimos a mesma camisa, mas virou as costas. É pastor falando mal de outro pastor, é líder falando mal de outro líder, é presbítero falando mal de outro presbítero. Isso dentro da mesma igreja, isso dentro do Bola de Neve, quanto espalhado pelas igrejas do Arujá, até mesmo entre igrejas. O Espírito Santo, de fato, queridos, une verdadeiramente todos os cristãos em uma só igreja. Ou seja, a gente pede tanto por avivamento, né? Que venha o avivamento, que venha o avivamento, que venha o avivamento. Mas nós precisamos orar para que o Espírito Santo faça a visitação em todas as igrejas, em todos os líderes, em todas as colunas, em todos aqueles que servem a Deus nas igrejas, para que haja realmente uma união movida pelo Espírito Santo, para que assim o avivamento venha. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. O avivamento está completamente ligado à obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem avivamento. Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Olha aí, ó. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. É muito sério. A gente pode até virar as costas para Jesus um dia. A gente pode até se desviar, virar as costas para Jesus. Não quero mais saber de Jesus, estou cansado. Qual que é a função do Espírito Santo? Ele vai, pega a gente, que a gente vai estar moído, né? A gente vai estar prostrado diante ao erro, diante ao pecado, a gente vai estar triste, arrependido. O Espírito Santo pega e coloca a gente no prumo novamente, coloca a gente na direção novamente. Mas e se a gente virar as costas para o Espírito Santo? E se a gente se permitir a não deixar mais, a não desejarmos mais Espírito Santo, se a gente se permitir a não desejarmos mais Espírito Santo? E se nós escolhermos não ansiarmos mais por Ele? Queridos, é um tempo que como igreja É o que Deus coloca no meu coração. Se a gente não nos antecipar, se a gente não dá um passo de fé, se a gente não dá um passo à frente, se a gente não ir além daquilo que a gente acha que a gente pode, que a gente acha que a gente não está preparado, se a gente não for ousado o suficiente, se a gente não se antecipar na busca pelo Espírito Santo. Por que que eu falo isso? Porque nós temos esse acesso. O véu se rasgou. Jesus deixou o Espírito Santo para nós. Já que abre para mim de novo. João 16:7. Olha só, vamos ler de novo. João 16:7. João 16:7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Enviou. Está disponível. O Espírito Santo é nosso. É nosso. É nosso. O Espírito Santo está aqui do nosso lado, está aqui na tua frente. Está na tua direita, na tua esquerda, atrás de você. Aonde você vai, Ele está indo. Ele quer tirar toda a pedra de tropeço do teu caminho. Mas você precisa permitir. Se antecipa. Não precisa esperar que Ele peça permissão. Se antecipa, Espírito Santo. Vai à frente. Espírito Santo, toma o controle. Espírito Santo, se apodera da minha vida. Se antecipa a vinda dEle, vai na frente, passa à frente. Porque não há pré-requisito, não tem barreira. Não precisa de experiência, não precisa ser batizado, não precisa de experiência. Não precisa ter status, não precisa ter cargo. Você pode estar aqui hoje pela primeira vez na igreja. Ninguém precisa te conhecer, ninguém te conhece. Você entrou hoje pela primeira vez, é nosso visitante. Você entrou pela primeira vez na igreja, numa igreja, a primeira vez que você entra numa igreja evangélica. É a primeira vez que você ouve a palavra de Deus. Não importa. Jesus morreu por você. Jesus ele foi. E ele liberou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo. Para que eu e você nós possamos nos achegar a Ele. Nos achegar a Ele. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Tem morada para mim e para você na casa de Deus. Tem casa, tem quarto separado, com suíte. Um apartamento, pensão completa. Suíte presidencial para mim e para você na morada. Através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, nós estamos na morada. E como os discípulos e os apóstolos, anseiem pelo Espírito Santo. Na primeira vez que o apóstolo Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. E ele era o cara mais bruto que se conhecia naquela época. O cara mais grosseiro. 3.000 almas. Pela primeira vez, o Espírito Santo usando a vida de alguém depois que Jesus foi crucificado. O Espírito Santo está disponível para mim e para você, queridos. Eu só estou aqui nessa noite por causa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo há 14 anos atrás não me impulsionasse a entrar pela primeira vez numa igreja evangélica, eu não estaria aqui. Se o Espírito Santo não te impulsionasse a estar aqui nessa noite, com certeza não estaríamos aqui. Se Jesus não se permitisse que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, o Espírito Santo não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus foi crucificado, cumpriu com o seu propósito, liberou o Espírito Santo e Ele está à nossa disposição. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te levantar. Deixa Ele te capacitar. Deixa Ele conduzir a tua vida. O Espírito Santo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele está aqui nesse lugar. Você precisa sentir Ele. Você não pode sair daqui nessa noite sem sentir o toque do teu Espírito, do Espírito Santo na tua vida. Não se permita sair daqui nessa noite sem ter uma experiência com o Espírito Santo. Ele está nesse lugar, Ele quer fazer visitação, mas abre o teu coração. Vivemos na nova aliança. E na nova aliança, por aquele sangue que foi derramado, por aquele sangue que foi derramado, eu e você, nós temos poder. Por aquele sangue que foi derramado, eu e você, nós temos o poder, porque o Espírito Santo derrama o poder sobre as nossas vidas, o poder para resistirmos ao dia mau, o poder para estarmos fortalecidos a todo bombardeio, a todo contra-ataque do inimigo, a todos os problemas do mundo lá fora. Mas o Espírito Santo precisa nos conduzir, precisa dar sabedoria, precisa dar estratégia, precisa dar revelação. Para você ler a palavra e ele se revelar a você. Para você orar e você discernir e Ele se revelar a você. Para você impor as mãos, orar para alguém que está enfermo, Ele usar a sua vida e essa pessoa ser curada, você pode fazer isso. Para você levar uma palavra, o Espírito Santo te usa. Você vem, brota um versículo na tua cabeça e você libera esse versículo e abençoa quem está perto de você. Alguém te pede uma oração, você é impelido pelo Espírito Santo, você ora, aquela pessoa se quebranta, aquela pessoa aceita Jesus naquela oração. Tudo por intermédio do Espírito Santo. Nunca desconsidere o Espírito Santo. Nunca esteja indiferente ao Espírito Santo. Mas peça a Deus: Senhor, eu quero estar sensível ao Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu anseio pelo Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo o que eu preciso. O Espírito Santo é o que vai me fazer ficar de pé nos dias difíceis. Senhor, eu não conheço a Tua palavra, eu estou chegando agora, mas eu quero o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo me motive a te conhecer cada vez mais, a me levar para mais perto de ti. É assim que precisa ser as nossas orações. Muitas vezes a gente se pega pedindo: Senhor, me livra disso, me livra daquilo, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Espírito Santo, se revela a mim e me mostra o porquê de tudo isso. Espírito Santo, me mostra na palavra, me mostra na oração, se revela a mim, me dá uma visão, me dá um sonho e me dá o discernimento necessário. É a maturidade que Deus deseja derramar sobre a igreja dele nesses dias. É a busca incessante pelo Espírito Santo. É o anseio desesperado pelo Espírito Santo. É o fogo ardente no coração que queima através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso combustível. Amém? Feche teus olhos e curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Disponível para para quem quiser sentir. Talvez hoje você entrou aqui pela primeira vez, está ouvindo falar do Espírito Santo hoje pela primeira vez, você que veio convidado, alguém te trouxe, passou aí na frente, entrou, ou até mesmo você que já está vindo já alguns cultos, que já está participando já alguns dias das nossas reuniões, você ouviu sobre esse convite, mas você que está vindo hoje pela primeira vez, está conhecendo agora, Deus, Ele tem um convite para você. Ele quer te fazer um convite nessa noite. Esse convite é: você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Por quê? Porque Jesus, Ele morreu naquela cruz por amor a nós e para perdoar os nossos pecados. Ou seja, Ele se colocou naquela cruz, Ele foi para aquela cruz para ser o nosso Salvador. Quando Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos salvou. Ele nos salvou. Ele nos libertou, Ele nos tirou do pecado, Ele levou sobre si todo o nosso pecado, tudo aquilo que nos afligia até hoje, tudo aquilo que a gente fazia de errado até hoje, Ele já levou e já perdoou naquela cruz. Ele nos salvou, Ele nos salvou. E a partir do momento que Ele nos salvou, quando Ele morreu, quando Ele foi crucificado naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e aí o Espírito Santo desceu na terra e se apoderou dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores e daqueles que hoje estão aqui, que já aceitaram Jesus, o Espírito Santo deseja se apoderar da tua vida também. Por isso, se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aceitar também a atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida, levanta tua mão para o alto, em nome de Jesus. A igreja está de olhos fechados, não tem ninguém te vendo, você não precisa se preocupar com ninguém, com nada, com ninguém. Levanta tua mão para o alto, se você deseja receber o Espírito Santo na tua vida, se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo na tua vida, levanta tua mão para o alto, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou tua mão para o alto, dê um passo de fé, se antecipa ao Espírito Santo. Fique em pé no seu lugar, amém? Fique em pé no seu lugar, fique em pé no seu lugar, se apresenta para Ele. A igreja está de olho fechado, não tem ninguém te vendo, fica tranquila, você não está sendo exposto a nada. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. Você que levantou a sua mão, ficou em pé no seu lugar, coloque a sua mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração, e Deus, Ele deseja ouvir a tua voz. Repete essa oração comigo, porque Ele deseja ouvir a tua voz nessa oração. Então somente você é um instrumento nas mãos de Deus, para que você faça essa oração se entregando a Ele. Com a sua mão no seu coração, repete assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eis-me aqui,
eis-me aqui,
estou aqui na tua presença,
estou aqui na tua presença,
clamando,
clamando,
pela
tua atuação,
do teu Espírito Santo,
do teu Espírito Santo,
sobre a minha vida,
sobre a minha vida,
Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu
te agradeço,
por
aquele sacrifício,
naquela
cruz,
Senhor,
Senhor,
aquele
teu sofrimento,
me trouxe salvação no dia de hoje,
me trouxe salvação no dia de hoje,
então, por
favor,
escreve o meu nome no livro da vida eterna,
no livro da vida eterna,
e não permita
que nada,
nem
ninguém,
risque o meu nome desse livro,
risque o meu nome desse livro, mas eu quero
escrever
uma nova história da minha vida,
na
tua presença,
e através
da atuação
do Espírito Espírito Santo,
o Espírito Santo
de Deus sobre a minha vida.
De Deus sobre a minha vida.
Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor.
Eu te amo.
Eu te amo.
Eu te quero.
Eu te quero.
Eu preciso de ti.
Eu preciso de ti.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Eu quero que a igreja estenda as mãos para aqueles que se levantaram nessa noite aceitando Jesus. Eu quero orar por eles. Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Eu creio, nós como igreja, nós queremos que nessa noite está tendo uma grande festa nos céus, porque nessa noite vidas aceitaram, te aceitaram, Jesus. Vidas entraram para o teu reino, vidas estão dispostas à atuação do Espírito Santo de Deus sobre a vida delas. E eu te peço, Senhor, escreve uma nova história. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso, Pai, sobre a vida deles, ó Pai, cinge-os com todos os elementos da tua armadura, Pai. Cinge-os, ó Pai, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com as sandálias do evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e a espada do Espírito, meu Deus, para que as armadilhas do inimigo não prevaleçam mais contra a vida deles, mas que eles estejam dispostos, que eles sintam motivados a estarem te buscando, a estarem presentes, a estarem conosco nessa casa, para que juntos possamos crescer na presença do Senhor e para que possamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós como igreja os abençoamos por um tempo novo na presença de Deus, em nome de Jesus. Se você se alegra nessa noite, dê uma forte salva de palmas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.